Oi, oi para você, paciente oncológico, familiar ou amigo. Eu sou Hilary Marcos e você está ouvindo o Papo Oncológico. Aqui compartilhamos histórias, inseguranças e dicas valiosas de profissionais e pacientes sobre temas muitas vezes negligenciados durante o tratamento do câncer. Vamos direto ao assunto?
Papo Oncológico.
Além das terapias tradicionais, como cirurgia, quimioterapia e radioterapia, o cuidado com a saúde mental também é importante durante o enfrentamento do câncer. E ter uma sólida rede de apoio é fundamental para o bem-estar físico e mental do paciente. Mas o que é exatamente uma rede de apoio? A rede de apoio é um círculo social formado por amigos, familiares e pessoas próximas que se unem para proporcionar acolhimento e segurança ao paciente com câncer. Essa rede também pode ser composta por profissionais da saúde, voluntários, organizações sociais e religiosas. Resumindo, são todos os envolvidos que, de alguma forma, se relacionam com o paciente para oferecer apoio. O importante é transmitir segurança para quem está passando por um momento tão delicado. O ponto de partida para o acolhimento começa ainda durante o diagnóstico, que geralmente vem acompanhado de uma longa conversa entre o paciente e os profissionais que irão acompanhar o caso, como explica a psicóloga especialista em oncologia, Débora Parisotto.
O ideal seria, assim, já a partir do diagnóstico, que esse paciente, que essa pessoa que acabou de ter um diagnóstico, possa entrar em contato com alguns profissionais, seja nutricionista, o psicólogo, até o dentista, né, além do médico, enfim, tem uma equipe de fisioterapia, uma equipe bem grande. Nesse primeiro momento, que muda bastante, né, qual é esse primeiro contato, mas quando é algo inicial, dessa forma mais ideal, né, eu gosto muito de saber o que esse paciente sabe sobre o que está acontecendo, o que ele entende, né? O que ele ouviu do seu médico, o que foi dito a ele, quais as expectativas que ele tem em relação a esse tratamento ou adoecimento, como ele está conseguindo lidar com isso, né? Se ele tem recursos de enfrentamento para passar por esse processo, se ele tem uma rede de apoio, quem são as pessoas que estão ao redor.
Além do apoio da equipe médica, também é importante criar uma zona segura e identificar entre familiares e amigos aqueles que estão dispostos a prestar essa assistência. Conversei com a oncologista Andressa Isidoro, que falou mais sobre as mudanças que podem acontecer na rotina e dinâmica familiar e como uma rede de apoio é importante nesse momento.
Porque o paciente está muito fragilizado por aquele diagnóstico, pelo tratamento que ele vai ter que enfrentar, que muitas vezes não é um tratamento fácil. Eu vejo muitas vezes mulheres, né, que cuidam da sua casa, que fazem as tarefas de casa, mulheres que trabalham fora às vezes e elas vão precisar que o marido assuma, que alguém assuma um pouco das tarefas de casa para que ela consiga descansar durante o tratamento, né? Profissionais autônomos também, que muitas vezes vão precisar de uma ajuda da família, né, para conseguir ficar um tempo sem trabalhar, para poder fazer o tratamento. E claro, carinho, né? Carinho, ter alguém por perto para você poder dividir suas angústias, a mãe, o pai, ou um filho, um companheiro, né, uma companheira. Isso é com certeza faz totalmente diferença, total diferença assim no tratamento.
O tratamento, para algumas pessoas, também pode gerar uma reaproximação com a família, visto que toda ajuda neste momento é bem-vinda. Este foi o caso da Suelen Mello, de 40 anos, que teve câncer de colo de útero. Ela conta como se reaproximou do pai após o diagnóstico e como preferiu encarar sozinha alguns momentos durante a recuperação da quimioterapia.
Eu tive abandono do meu pai, a gente reaproximou mesmo assim em 2017. Ele me deu todo o suporte que eu precisei. Quando eu tive a notícia lá que a médica me mandou de que ia me mandar de ambulância lá do postão para o hospital, ligaram para meu pai foi me buscar no postão. E a minha família, de uma forma geral, me deu apoio, mas o que mais me deu apoio foi meu pai nesse momento, por incrível que pareça. E foi a minha irmã mais velha, porque a gente mora junto e tal. Mas eu fazia as quimioterapias na sexta-feira. E eu ficava um pouquinho mais abalada, assim, no domingo, mais ou menos, assim, eu dava uma boa, uma baixada, domingo e segunda, assim. Domingo era o meu dia que não era muito bom, essa coisa de químio, eu parecia um saquinho abandonado num canto, assim, eu não conseguia, eu só respondia o que me perguntavam, assim, mas eu não tinha cabeça pra olhar filme, pra ler livro, sabe? Eu fiquei muito aérea, assim, sabe? Um negócio muito louco, assim. Pra mim, foi isso. E mais, assim, eu tive vários amigos, assim, que queriam ir lá na minha casa, lavar a louça, né? Tipo, varrer a casa, fazer comida, né? Essas coisas. Mas o que mais me deu suporte, assim, porque eu não falei pra muita gente, porque eu queria que as pessoas ficassem com pena de mim. Então, assim, eu deixei muito, assim, só os amigos mesmo, só a família mesmo, né? A minha irmã tem um namorado, né? Mas ela ia para casa do namorado na sexta e voltava na segunda, se ela ia no sábado. E eu deixava ela ir, porque ela sofreu muito, assim, comigo, né? Então, só que ao mesmo tempo eu não falava que eram meus piores dias. Então, basicamente, eu fiquei meio que sozinha nos meus dias ruins, assim, mas foi uma escolha minha, sabe? Não foi por falta de alguma coisa e tal. Eu sempre tive bastante suporte.
O diagnóstico de um filho, uma mãe, pai ou outro familiar gera sempre um grande susto, principalmente devido à falta de conhecimento a respeito do tratamento de um câncer nos dias de hoje. Uma pesquisa de 2017 da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica sobre o grau de conhecimento da população mostrou que 41% dos entrevistados diziam ter medo nível máximo quando pensavam em câncer. Por isso, é de extrema importância a orientação da equipe médica aos familiares, para que estejam cientes de tudo que envolve o tratamento oncológico e possam prestar apoio necessário ao familiar doente. Conversei com Thiago Delgado, de 45 anos, que contou como quase desistiu do tratamento ao descobrir um câncer de garganta. Medo esse causado pelo impacto da notícia na família, que em um primeiro momento não soube lidar com a situação. Para que pudesse unir forças e prosseguir, antes precisou fortalecer e acalmar a rede de apoio para que pudessem estar ao seu lado durante o tratamento que viria pela frente.
Foi um resultado que eu não aceitei. Fiquei bem mal, assim, pensar que eu não queria fazer mais tratamento. Mas por eu ver meus pais, minha família, assim, meu pai, minha mãe, meu irmão, tão mal, assim, ficaram muito. Parecia que eles estavam tendo o diagnóstico do que eu. Aí eu conversei com eles, falei: ó, preciso da força de vocês, senão eu não vou aguentar, eu vou fazer um tratamento fora e vou ficar na casa de alguém. E aí minha mãe falou: não, que não sei o quê, você não vai aguentar. É, sem ter nosso apoio e tal. Então, dali, depois que eu juntei todo mundo para conversar, eles começaram a melhorar. Mas, assim, eu notava que minha mãe chorava escondido.
Mas uma rede de apoio não precisa ser formada apenas pelas pessoas que convivem diretamente com o paciente. Procurar acolhimento fora do núcleo familiar, como grupos de apoio, pode ser uma solução, como explica a psiconcologista Débora.
Quando é uma pessoa que já tem relações mais restritas, uma das coisas que a gente busca é que essa pessoa possa se inserir em algum contexto para criar novas relações, né? Claro que quando se tem pessoas mais presentes, de repente uma família, ou um companheiro, uma companheira, uma filha, às vezes até uma vizinha, né? Rede de apoio não necessariamente precisa ser a família, pode ser alguém da igreja, alguém da comunidade, alguém mais próximo.
Para Tiago, além de se aproximar fisicamente de outros pacientes que passavam pela mesma situação, compartilhar a jornada do tratamento nas redes sociais foi como uma válvula de escape. O compartilhamento de experiências como a de Tiago são importantes não só para a união entre pacientes, mas também para a difusão de informações que facilitem novos diagnósticos. Ainda, segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, os brasileiros têm conhecimento considerado razoável em relação à doença. E os tipos de neoplasias mais conhecidas são mama, próstata e pulmão, justamente os mais disseminados por meio de campanhas. Caso você ou algum familiar tenha recebido um diagnóstico recente e precise de mais apoio, conheça o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, GPC, uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar os portadores de câncer e suas famílias, fornecendo medicamentos, próteses, fraldas, suplementos alimentares, atendimentos psicológicos, fisioterapêuticos, nutricional e orientação jurídica, além de palestras, cursos e orientações sobre recursos e direitos do paciente. Vamos formar uma grande rede de apoio? Este programa foi produzido como trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal de Santa Catarina, pela graduanda de jornalismo Hilary Marcos, no primeiro semestre de 2024. Orientação da professora Tatiana Teixeira e técnica de Peter Lobo.